Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo esse belo podcast, seja bem-vindo ao Geekcast. Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre o mundo automotivo, as novidades de 2022 e nos próximos anos. Tem um convidado de hoje aqui, o Bob, está presente, por favor?
Pessoal, estamos aí na área. Bob.
Então, perdoe que se tiver vazando o som de cachorro aqui, mas isso é inevitável. Então vamos lá. Agora para 2022 vai vir bastante novidade em todas as categorias de carro, seja SUV, seja hatch e novas versões de carro que já temos aqui no mercado brasileiro. Vai vir a Chevrolet Montana, que é uma das mais aguardadas na categoria de picapes, né? Que ela aí já vem sendo revelada nos últimos meses de 2020. Né, que vai ser na média da Montana ali e tá previsto agora para chegar esse ano como irmã menor da S10.
É, ressaltando que essa Montana veio para desbancar, né, a picape da Fiat, né?
Sim, a Toro.
Então, a Toro, né? Então, ela vem com essa grande responsabilidade de desbancar a Toro, que já é líder de venda, né, no segmento
Sim, porque tem o bom
de
preço,
picape.
né?
Isso.
Preço
Então,
tem
ela
que
vem
ser bom.
realmente para tentar aí tirar um pouco dessas vendas da Toro.
Exatamente. E vamos ver no que vai dar nos próximos meses. Ver também, tem que ter cuidado com as pessoas que vão comprar no lançamento, né? Se vai ter algum problema, porque a gente já viu que no Pulse tá dando problema aí. Que tá aí nos primeiros meses agora de vendas. Tá dando probleminha, mas vamos ver como é que vai ser.
É, mas isso é normal, João.
É
Porque
normal.
todo lançamento de carro acaba que os ajustes são feitos segundo o feedback dos primeiras vendas, né? Dos primeiros veículos, 100 mil veículos. Então, aí realmente isso ocorre em todas as montadoras, né? A gente está esperando aí que a Fiat resolva logo essa questão do Pulse, porque foi realmente uma novidade que teve uma surpresa, né? Muita procura de venda. Então, eu tenho certeza que a Fiat vai estar ajeitando essa questão aí, que é a questão do arrefecimento lá do motor turbo, né? Uma coisa bastante importante.
E ó, vendo aqui a projeção que um cara fez da Montana, ela parece bastante uma Trailblazer, que ele já tem, né, no cardápio, digamos assim, de carros que a gente tem disponível aqui no Brasil. Vai vir com farol full LED, muito interessante, e o design tá, assim, de acordo com a projeção, tá muito encantador, né, para os compradores. Espero que continue assim.
É,
Logo.
João, é a identidade, né? Vem com a
É.
frente da identidade mundial da GM agora.
Espero que continue bem, porque depois de alguns erros de outras montadoras, né, que estragaram alguns modelos, não vou entrar aqui em detalhe, que não é o foco. Mas a GM, eu acho que ela não vai fazer besteira. Indo aqui agora para Hyundai, ela vai trazer a Santa Cruz nos próximos anos, que é outra picape que vai estar ali concorrendo com a Toro também. Ele já teve o seu design revelado e tal. Um visual bem futurista, se baseando na Tucson, da montadora também. E ela vai vir, parece que com dois motores a gasolina, um aspirado e um turbo. Ambos 2,5 com potências de 192 cavalos e 278 cavalos. Essa vai vir forte. E também vendo aqui já o design dela. Tem três LEDs na frente, assim, no capô. Na frente dela. É diferente, mas eu não achei tão feio. Também vai vir umas cores parecidas que a Volkswagen tá trazendo agora, umas cores mais tipo tom pastel, que já estão saindo por aí, mas.
Visão,
Diga.
não é à toa que a Fiat correu para botar motor turbo na Toro, né? De 180 cavalos, porque os concorrentes vêm quente aí, né? Vai na casa já né? De quase 200, né? Cavalos. Então a Fiat correu para colocar o um motor decente na Toro, porque senão realmente as vendas iam despencar.
Exatamente, porque a Toro ela tá ali como se fosse um. Não é uma picape tipo que a gente conhece, tipo S10 e tal. Ela tem um motorzinho mais fraco, mas é a única que a Fiat tem, né? Então elas precisam dar alternativas para pessoa que quer uma caminhonete forte no preço em conta, né? Que dê para dentro
Exatamente.
do trampo.
Esse mercado agora vai endurecer para Fiat, né? Vai vir concorrentes com motores fortes. Então, realmente, eles, inclusive, eles anteciparam, né, essa motorização turbo, 1.3 turbo na Toro, para poder realmente já fazer frente aos concorrentes que estão vindo aí.
E vai ser acirrada essa briga. Agora indo para a Honda, teremos o novo Honda HR-V, que é uma boa notícia para a galera que gosta de SUV, né? Ela vai chegar no Brasil aí nos próximos anos, né? Talvez esse ano, se não for nesse, no próximo, depende bastante do mercado. Se eles vão decidir trazer logo, né? Devido à pandemia e tal, mas vamos ver como é que vai ser.
Sim, João, eles vão trazer porque a HR-V é o queridinho do mercado, né, de SUVs,
Exatamente.
né? Então, realmente, essa SUV já tem já há algum tempo no mercado, vende bem, né? E é sinônimo de durabilidade e confiabilidade, né? Então, realmente,
Exatamente. Quem compra não troca. Essa é a parada. Você
é
vê
isso
a Honda
aí.
HR-V rodando os modelos antigos, rodando até hoje. Então,
Até hoje, e é forte no mercado de usados.
sim, é
Você não
forte.
encontra aí por menos de 70 mil, você não encontra não, dos usados não. Ela é muito procurada, ela é muito.
Exatamente.
E a revenda dela é muito boa.
Então você pode comprar despreocupado. E principalmente que ela vai ficar maior e vai ter o um motor 1.8 16 válvulas flex de 170 cavalos, 140 cavalos nas versões de entrada. E também vai ter uma versão 1.5 turbo de 173 cavalos na opção topo de linha Touring. A ideia é subir um degrau, né, no patamar tipo de Jeep Compass.
Sim, porque inclusive tem que aumentar o espaço, porque o próprio Honda City que está chegando aí também, ele já vem com uma estrutura diferente, né? Mais largo, mais comprido, justamente para fazer frente aí aos concorrentes, né? No caso de sedã compacto, né? E hatch compacto. Então vai trazer o novo Honda City hatch e sedã, né? Já
Perfeito.
já tá aí no mercado.
Exatamente, porque ela vai tirar o City, ou o Civic no caso, né? Ela vai tirar o Civic, mas um dia ele vai voltar. E esse aí, o Honda City Hatch, ele vai vir com motor 1.5, 16 válvulas de 126 cavalos. O bichinho vai vir brabo, hein?
Sim, aí você imagina que nós temos motor turbo aí de 116 cavalos. Olha só, a Honda ainda se mostrando bastante tradicional,
É,
né? Não
sem inovar agora com esses
apostando
novos
em
números.
inovar ainda, que ela poderia trazer o turbo, mas ela ainda está sendo um pouco tradicional nesse ponto, até porque tem um motor aspirado de 126 cavalos, né? Então você imagina, tem motor turbo aí de 116, 120, e a Honda vai trazer um motor aspirado de 126, quase 130 cavalos.
Exatamente, 1.5, né? Então vai ser bastante peso. Então, para você que está aí procurando, espera um pouquinho, espera chegar para nós ver que vai ser uma boa opção se você quer trocar de carro. Temos o SUV Coupé da Fiat, que não tem o um nome revelado ainda, mas o nome do projeto estava ali, projeto 376. E é o conceito Fastback. É, provavelmente não vai ser esse nome, mas o povo tá chamando de Fiat Fastback. Que ele
É, João.
foi apresentado. Diga.
É o seguinte, agora também virou um requinte no mercado. Nós temos o Nivus, né, da Vox, com aquela quedinha coupé, né? Aí a Fiat, para não
Virou
passar batido,
tendência, virou tendência.
virou a tendência. Aí está trazendo também esse projeto coupé também, né? Só para fazer raiva na concorrente.
Ah, mas lógico, concorrência é bom para o consumidor, então a gente precisa disso, principalmente a Fiat, que ela vem com preços mais competitivos do que a Volkswagen, que a gente sabe que a Volkswagen é um pouquinho mais cara, você tem que pagar pelos pacotes opcionais, e a Fiat, ela tenta dar uma equilibrada ali no preço, já colocando tudo que tem direito. Vamos ver o preço que vai chegar e como ele vai chegar. né? As projeções feitas por artistas estão muito lindas. E ele também estava no Salão do Automóvel de São Paulo, né? Que a gente foi lá, pôde ver esse projeto em 2018. Pena que a gente não pôde estar lá, mas ela vai ter uma dianteira similar do Pulse, né? Então, se você vê aí pela rua o Pulse, imagine que o esse eu vou chamar ele de fastback mesmo. Ele vai vir bem parecido com ele.
Angel.
E o motor vai ser 1.0 GSE Turbo também.
Pois é. E outra coisa, a Fiat é forte design, né? Vai vir realmente para abalar o mercado.
Vai vir. E vai estar tá muito bonito. Faróis full LED, meio futurista. Bichinho vai ser alto do chão também, de acordo com a projeção aqui. Vai estar tá bonito, galera. O que mais que temos aqui? Toyota Yaris e Yaris Cross, que eles estão investindo agora pesado no sistema híbrido flex, né, que ele já tem no Corolla Cross, e agora vai vir esses dois outros modelos, o Yaris e o Yaris Cross.
É, João, mas aí, eu tenho uma coisa a comentar aí. A Toyota realmente vacilou aí. Trouxe o Etios e tudo, um ótimo carro, mas com design feio. Então, não agradou, não vende. Aqui no Brasil, o brasileiro gosta de design. Então, teve que tirar um ótimo carro em termos de mecânica e motor, e o espaço está vazio, né? É, provavelmente deve trazer um outro veículo para ocupar o espaço. E ela precisa investir mais e se identificar mais com o mercado, né? A gente gosta de carro bom, mas que seja também bonito, né? Com bom design.
Exatamente. A gente sabe que os carros do Teto são excelentes, sempre teve aí o Corolla como referência, né? Como se diz, o cartão postal na montadora. Tem aí Corolla de 2010, 2009 rodando até hoje, foda pra cacete. Tá ligado? Então, né? Foi a cagada, mas mesmo que seja bom, tem que ser bonito. Tem que ser, tá ligado? Chavosidade. E esse novo SUV que eles vão lançar, que é o Yaris Cross, ele vai vir na plataforma TNGA-B. Ele já tá em pré-venda no mercado europeu. E aqui, deixa eu ver aqui a foto dele. Ele vai vir bem bonitinho, cara. Vai ser híbrido. Provavelmente vai ter cores mais chamativas. Aqui a foto que eu vi aqui que eles estão anunciando é tipo amarelinho, sabe? Farolzinho full LED, pá. Farol de milha em LED. Uma frente ali bem. Acho que diferente, acho que eu nunca vi no carro brasileiro. Uma frentezinha dessa, não tem nenhum cromado, é tudo preto. É, pelo menos tá bonitinho.
É, eu acho também, João, que a Toyota e outras montadoras que estão introduzindo aí o carro híbrido, acho que é a melhor solução para o país, porque é um país que está com o mercado, né, com a economia meio balançada. Eu acho que o ideal é lançar híbrido para depois passar por totalmente elétrico. Eu acho que essa que é a saída, né? Então as montadoras que fizerem isso, eu acho que vai ter um pouco de vantagem aí no mercado. Botar misto híbrido primeiro para depois trazer o 100% elétrico.
Exatamente, porque o preço do elétrico hoje no Brasil é muito difícil de ter uma concorrência. Apesar de que a gente tem o mais barato por 150 mil, ainda não é a realidade do brasileiro, porque a gente não ganha bem para isso, né? Mesmo isentando agora muitas taxas e tal, IPVA, as taxas, né? Tributárias que a gente tem que pagar. Mesmo assim, passa de 100 mil. Tá ligado? Então o híbrido já vem ali perto abaixo do 100, 120 para baixo. É uma opção, porque você com metade do motor elétrico e metade da combustão, você economiza gasolina, né? Então já dá uma ajudada. Mas o que se espera é que o carro elétrico fique bem mais barato, mais opções. E que na sua economia tem que melhorar também para ele vir mais barato, né?
Pois é, João, aproveitando a deixa aí em relação à economia, né? Todas as montadoras já vão trazer SUVs subcompactos, né? O que a gente vê rodando aí são os compactos, né? Então eles vão trazer uma nova categoria. Por quê? Porque a economia não vai bem, E esses veículos agora, SUVs, subcompactos, ficaram na casa de 80 a 100 mil, mais acessíveis para o mercado brasileiro. Nós temos como Grover da GM, Magnite Nissan, Venue Hyundai, o Citroën C3, uma versão nova e mais barata, o Kiger da Renault e o Aygo da própria Toyota, né? São menores, mais acessíveis, mas totalmente tecnológicos, trazendo aquilo que há de melhor aí no mercado, né? Então, assim, isso é super interessante falar, né? As pessoas que não têm condições de comprar um SUV de mais de 100 mil, aguarde, porque você vai ter um SUV menor, mais acessível na casa dos 80 mil.
Pô,
Essa
cara.
aí é a promessa aí dessas montadoras. Agora, o ruim, João, é o seguinte: com todo esse movimento de SUV, os sedãs vão desaparecer do mercado, hein? Ninguém vai querer mais sedã, né?
É verdade, que aí já ali no, nos meados de 2000 e poucos, ali no início dos anos 2000, começaram a matar matar, né? O segmento Wagon, né? Das peruas. E agora, provavelmente, vamos ver algum segmento também sendo meio que extinto. Não sei. Que agora tá vindo a modinha de SUV, SUV coupé, SUV compacto, subcompacto. Vai deixar alguns segmentos aí um pouco mais atrás. Né? Espero que carros bons não saiam de linha, espero eu. Mas se for tendência do mercado, infelizmente, a gente tem que aceitar. Mas bacana essa proposta aí que o povo tá entrando aí com subcompactos, né?
SUVs subcompactos, menores e mais acessíveis.
Show. Interessante. E o que mais que temos aqui na nossa lista? A Renault vai trazer, promessa, né? De trazer o Kwid elétrico aqui pro Brasil também já em 2021. 22, no caso. E ele vai ser um subcompacto mais barato do Brasil, dizendo ela. Que ele custará cerca de 100 mil. Vamos ver se vai ser isso mesmo, porque aqui no Brasil é meio difícil as promessas se cumprirem, né? Em questão de preço.
Mas a gente já está vendo já o seguinte, coisa raríssima, né? A Volkswagen se preocupando aí com a concorrência da Fiat, né? E trazendo Nivus 170 TSI aí, 1.0, mas com a motorização mais fraca e mais barata, né? Aí podendo chegar aí na casa dos 90 mil para concorrer com o Pulse, né? Olha o ciúme aí do mercado aí, tá vendo? Mas isso é bom para o comprador, né? Isso é bom para
Mais concorrência, mais preço bom, carros
isso.
melhores para preço mais acessível, sim. Mas o único problema que eu vejo hoje em dia na Volkswagen é o pacote opcional, porque é muito ruim você ter que pagar, sei lá, 2, 3, 5 mil a mais, tá ligado? Por um pacote de algumas coisas, né? Isso que dificulta você escolher um Volkswagen. Claro, o Volkswagen é um Volkswagen. É tipo aquela propaganda. É, diga.
Quem conhece o Volkswagen sabe que você comprar um Volkswagen barato tem que ser pelado.
É,
Você vestir
exatamente.
ele já custa quase 10 mil reais para vestir um Volkswagen, né? Então, infelizmente, é um carro, é uma marca já conceituadíssima, né, no Brasil e tal, mas muitos clientes estão deixando de comprar porque tá um absurdo. Aí quer vender, quando quer vender barato, quer vender pelado. Esse Nivus TSI 170, ele é 90 mil pelado, né? Então, assim,
Nada.
vai ser complicado a gente ver essa situação. Ou eles colocam multimídia, alguma coisa razoável, né? Senão, se for pelado, pelado, o pessoal vai continuar comprando Pulse.
Pois é, porque hoje em dia não dá mais para você pegar um carro sem um multimídia maneiro, tá ligado? Porque a maioria dos carros já estão saindo de fábrica com multimídiazinho. Interessante,
Sim,
pá. Por exemplo, o
isso
que
também.
mais? Uma cor diferente
Câmera
por um preço mais
de ré,
acessível.
exatamente, sensor de estacionamento, câmera de
É, carro
ré,
de ré e tal.
vidro elétrico, então são coisas básicas já.
Retrovisor fotocrômico também, às vezes tem. Poucos casos, mas tem. Então a Volkswagen ela tem que ser um pouco mais competitiva nesse ponto. Mas Sabe como é, né? Assim, você deixa mão de algumas coisas pra comprar um Volkswagen. É, tem um
Inclusive,
Volkswagen, é ter um Volkswagen.
João, a gente roda aí pela cidade e tem visto concessionária Volkswagen fechada. Entendeu? A
Exatamente.
gente tem que abrir o olho. Porque o brasileiro gosta de Volks, mas quer pagar o que é correto, acessível, né? Então
Exatamente.
eles têm que começar a modificar, oferecer carros com o mínimo de opcionais, né? Já de fábrica para poder. Porque a
Algo mais
concorrência está
alternativo.
fazendo, né? Exatamente, a concorrência está fazendo. E eles não querem, eles têm que modificar, senão eles vão vender cada vez menos veículo e a rede vai diminuir.
Tem, que aqui na cidade a gente viu uma concessionária grande até, que tinha um volume de pessoas ali todo dia comprando, e ela tava já fechada, né? E era já clássico passar por lá. Pois bem, falando de Volkswagen, temos a Volkswagen pensando já em elétricos no Brasil também. Ela está pretendendo trazer nesses próximos anos, talvez agora em 2022 ou nos próximos, dois modelos elétricos sem preço divulgado, que é o hatch ID.3 e o ID.4, que é um utilitário, um pouco maior. Ambos já estão rodando na Europa, se você quiser pesquisar na internet aí. Modelos excelentes de carro na Europa. Se eu não me engano, eles estão na faixa de 40 a 70 mil euros. Né? Assim, lá é um preço até que interessante, mas quando chegar aqui provavelmente não vai ser barato. Mesmo sendo um hatch, deve chegar lá para as casas dos 200 mil.
É, o
Principalmente o
preço
carro
não
da
é
Volkswagen.
divulgado.
É.
Veja, o preço não é divulgado para não assustar, né?
Exatamente. E o mais complicado é que a Volkswagen, não só aqui no Brasil, mas como lá na Europa, tá limitando poucos, tipo o Bolt. O Bolt só tem uma versão do Bolt, né? Os carros da Jack só tem uma versão, pelo meu conhecimento. Só tem uma versão, não tem, tipo, não muda. E a Volkswagen fez isso lá na Europa, que é uma versão mais barata, com menos autonomia de bateria e menos, digamos que, cavalaria, torque. E mesmo assim, não vai baratear muito, né? É uma solução para baratear, mas não barateia muito. Então vamos ver o que ela vai trazer aqui para no solo brasileiro. Que tá
É, né?
difícil. Tá difícil.
É, João, dá uma sugestão lá para os dirigentes aí da América do Sul aqui da Volkswagen, é só botar o um híbrido aí, pô. Põe o um híbrido e
É
aí fica
verdade.
mais acessível,
Mas a
é, ué.
Volkswagen não colocou nenhum híbrido até agora?
Que eu saiba não, João. É
É,
essa,
não.
entendeu?
Um monte de
É.
motor já tá colocando híbrido. Eles podiam colocar o híbrido no Virtus. Agora aqui no Nivus, no Taos, no T-Cross. Talvez o T-Cross não, porque o T-Cross é mais de entrada, mas o Nivus, o Taos, o Virtus, o Polo, pode colocar. E é uma opção bem interessante, né? Principalmente que a gasolina tá cara, né? Pra gente dar aquela economizadinha.
Sim,
E
cai
eu
bem aqui
como.
no nosso mercado, com
É,
certeza cairia bem.
que
É que
isso
eles não
vai.
sabem ganhar dinheiro. Eu vou parar, viu, gente? Eu vou parar, assessorar, porque estão deixando de ganhar dinheiro. Se eles conseguirem botar um híbrido aí, por exemplo, num Virtus, num Polo, eles vão ganhar, vai aumentar a venda deles, com certeza.
Sim, e isso é ótimo para aumentar a fase de transição. Que a gente está na fase de início de transição já para modelos elétricos, que já está chegando a modelos elétricos e modelos híbridos, mais híbrido do que elétrico. Então a gente precisa de mais oferta de híbrido para a gente ir trocando e daqui a 5, 10 anos já ter a frota mais híbrida e elétrica do que a combustão. O que mais que temos aqui na nossa lista? Que eu estou olhando aqui na nossa lista. O que mais que vem? O que mais que vem? A gente estava falando da Volkswagen, vai vir também o Polo Track, com motor um pouco mais robusto. Aí, ó, a gente estava falando sobre híbrido, né? Que o híbrido é o motor, parte do motor elétrico e parte do motor a combustão. Esse Polo Track, ele tem a missão assim, a Volkswagen agora está com a missão de diminuir as emissões de poluentes. E esse Polo Track vai vir com esse disclaimer, né? Digamos assim. E vai vir com motor 1.0 de 82 cavalos. Vamos ver esse motor aí, que talvez seja o início de um híbrido, mas não temos certeza ainda. Então vamos falar da Silverado, que também é outra picape da Chevrolet, da nossa querida GM. Aí para o nosso mercado brasileiro nos próximos anos, com o V8 6.2, com 420 cavalos, 63,6 kF.
Verdadeiro canhão, hein, João?
É a verdadeira canhão. E ainda eles estão pensando em outra motorização para ela também, com 3.0 turbo diesel de 6 cilindros Duramax. E ela vai poder ser capaz de produzir também 277 cavalos e manter os mesmo torque, com menos cavalaria. Isso vai ser interessante. Com dois motores, o câmbio é o mesmo, automático de 10 marchas e tração 4x4 também.
É, você
Essa é
percebeu
foda.
aí, né, João? Esse segmento aí de picapes, o negócio vai engrossar esse caldo aí. Tá vendo que a GM vem, né?
Vem com duas, a montando e acelerada.
Pois é, então a briga vai ser forte, hein? É que
Vai ser forte.
é Hilux que se cuida, Hilux, né?
É, Alex que se cuide.
É, que vai
A
o
Nissan
negócio
Frontier também,
pro
que
comércio.
se cuide.
Pois é, os pônei, né? Então, assim, realmente vem forte. Isso é bom porque vai obrigar as concorrentes a aumentar a potência né, a cavalaria aí das picapes.
Exatamente, que nesse segmento precisa, né? Você vai comprar uma picape para puxar peso, porra. Então é isso. Então fechamos por hoje o nosso papo sobre o carro de 2022 e nos próximos anos.
É isso
Fechamos,
aí.
Bob.
Fechamos, João. É isso aí.
Agradeço muito a sua presença.
Valeu, João. É
E
só
o povo,
chamar.
se vocês aí que estão ouvindo a gente quiserem mais, dê suas sugestões lá no Instagram, vai ter uma postagem lá, abrindo o campo de perguntas ou de sugestões. A gente vai comentar aqui. O Bob é um especialista, gosta bastante desse tema. E se você não viu o episódio que já foi lançado, os dois primeiros episódios que a gente falou sobre as séries ali, que lançaram ali em outubro, novembro, e o segundo episódio que já foi o primeiro desse ano de 2022, que vai ser sobre Book of Boba Fett, Homem-Aranha e outros temas que vão vir por aí, os próximos filmes e séries de 2022, acompanhe também, foi o episódio que lançamos lá aí. Só você olhar nos episódios que tá aí no canal onde você está ouvindo a gente. E muito obrigado por ouvir. Nos siga, curta, siga o nosso Instagram para deixar seu feedback. Tamo junto, família. Muito obrigado por ouvir e até o próximo podcast. Falou!